Bom dia a todos, sou Letícia Urano, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a PlanURB, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no 28º episódio da série. E o que eu tenho a ver com isso? Convidamos o biólogo Flávio Macedo Alves, mestre em Biologia Vegetal e doutor em Ciências Biológicas, e atualmente professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para explanar sobre o tema arborização urbana. Desde já, agradecemos pela sua participação.
Obrigado a todos, obrigado aí à PlanURB pelo reconhecimento e também pelo convite de nós estarmos aqui falando de um tema tão importante para a sociedade, um tema fundamental aí para a melhoria e qualidade de vida das pessoas nas áreas urbanas. Então, obrigado pelo convite, estamos à disposição.
A cidade é conhecida como uma das cidades mais arborizadas do país, inclusive sendo reconhecida pela terceira vez consecutiva como Tree City of the World, título concedido pela Arbor Day Foundation, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Sobre a sua ótica, quais são os benefícios que a cidade possui ao investir em arborização urbana?
É fundamental a arborização urbana para todos nós que vivemos nas cidades. O Tree City of the World, ele é uma certificação. Então, ele é um reconhecimento que a cidade de Campo Grande é uma das cidades árvores do mundo. Então, o objetivo principal desse reconhecimento, né, é celebrar essas cidades, né, colocar elas como notórias em relação ao planejamento, em relação à arborização urbana e mostrar que essas cidades, elas demonstram, né, um compromisso com a manutenção das florestas urbanas, promovendo uma rede grande e diversificada dentro da comunidade de pessoas, de profissionais que estão estudando, pensando, planejando e executando dentro do planejamento urbano, as florestas e a arborização urbana. Então, são cientistas, esses defensores, né, da arborização urbana. Então, isso tudo é fundamental para que a gente possa valorizar as florestas urbanas, que elas são sustentáveis em todo o mundo. Então, desde do final de 2019, qualquer governo municipal, ele pode ser responsável por solicitar essa certificação internacional. E ela é fundamental, tá? Porque ela estabelece métodos claros para todos os gestores das florestas urbanas e eles podem trabalhar e melhorar essas florestas e melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da cidade. É muito importante, né? As florestas urbanas, elas precisam ser percebidas porque elas são vitais, especialmente no período que a gente vive de aquecimento global, de mudanças climáticas, de muita poluição dentro das cidades. Então, as florestas urbanas, elas são fundamentais nesse sentido. E essa certificação aí vem como um prêmio para aquelas cidades que mantêm as florestas urbanas, a arborização urbana saudável e bem planejada. Para vocês terem noção, no Brasil, nós só temos 7 cidades que receberam esse ano 2022 esse título. Então, cidades de São Paulo, do Paraná, Rio de Janeiro, a cidade de João Pessoa, tá? E Campo Grande é a única cidade do Centro-Oeste que recebeu essa certificação. Então, os pedidos, eles são feitos anualmente e anualmente essas cidades recebem essa certificação. Então, é fundamental, né, a cidade de Campo Grande, ela mostrar para o Brasil e para o mundo que ela é uma referência na área de arborização urbana. Consequentemente, nós temos aí uma melhoria da qualidade de vida da população, tá bom?
E é cada vez mais frequente no cotidiano da população a ocorrência de eventos climáticos atípicos, como ondas de calor, inundações e tempestades de areia. Como a presença de indivíduos arbóreos na cidade podem auxiliar no enfrentamento a essas consequências das mudanças climáticas?
Oi, Letícia, uma pergunta bem interessante, porque isso envolve catástrofes, né? Envolve muitas vezes perda de vidas, envolve extremos climáticos. Então, é fundamental que nós tenhamos uma discussão bem aprofundada a respeito desses temas. Então, com certeza, Nós já vemos extremos climáticos no mundo, nós vemos secas severas, várias ondas de calor, chuvas pesadas, inundações. No Brasil, é muito frequente deslizamentos de terra em algumas regiões. É uma realidade. Os extremos climáticos são realidades que nós estamos vendo dentro da nossa sociedade. E quando a gente discute os extremos climáticos, é importante a gente falar sobre os serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são todos os benefícios que os ecossistemas, a natureza, gera para o homem. Quais são os benefícios que a natureza nos gera? Então, em termos de manutenção da nossa estrutura, em termos de recuperação, melhoria da qualidade de vida. Então, tudo isso, tudo que a natureza nos traz de benefício, vai ser fundamental para a nossa qualidade de vida. Tá? Então, se nós tivermos um ecossistema, um meio ambiente equilibrado, ajustado, recuperado, com certeza nós vamos diminuir todas essas catástrofes que a gente ouve falar. Como a gente pode diminuir todas essas consequências que o homem tem gerado para a natureza? Nós precisamos, sim, manter ecossistemas equilibrados, ajustados, para a gente conseguir diminuir essas catástrofes. Então, em termos da biodiversidade das florestas urbanas, então nós já sabemos que a natureza, os ecossistemas, eles são fundamentais para nós como sociedade. Agora, dentro das cidades, a arborização urbana, né, mantendo um ecossistema equilibrado, a arborização urbana, ela melhora a qualidade de vida do nosso ar. O ar que nós respiramos, a arborização urbana melhora, diminui a poluição. Por quê? Porque ela absorve particulado e ela também absorve os gases de efeito estufa, diminuindo, tá, esse efeito estufa na terra. Fazendo isso, as plantas da arborização urbana também ajudam a fixar carbono. Então, é menor número, né, menor quantidade de carbono na natureza, no ar que a gente respira, a arborização urbana consegue fixar esse carbono. Então, reduz também a poluição sonora nas cidades, a poluição visual. Elas nos protegem, então, contra os desastres naturais, tá? Contra a erosão. Então, nós temos muita erosão e essas erosões, elas carregam uma grande quantidade de areia e também de terra para dentro dos rios. A arborização urbana, ela mantém o solo mais estável, mais fixo e faz com que menor quantidade de areia e terra seja levada para os rios. Ou seja, ela diminui, ela mitiga, né, cheias que ocorrem dentro das cidades. Tá? A arborização urbana ainda, ela filtra resíduos e a arborização urbana é fundamental também para manter os polinizadores, purificar a nossa água. Tá? Então, nós temos aí vários benefícios da arborização urbana.
E além de auxiliar na qualidade ambiental, existem outros benefícios sociais que a presença de áreas verdes na cidade pode proporcionar. O senhor poderia exemplificar algum deles?
Letícia, excelente pergunta. O ser humano, ele tem uma tendência natural de voltar sua atenção para a natureza, voltar a sua atenção para as coisas vivas, para as árvores, para as florestas, cachoeiras, para o mar. Então, essa tendência natural, ela é conhecida como biofilia. Então, nós temos, parte da população tem um grande apreço por plantas. Então, todo mundo conhece uma pessoa que tem uma grande quantidade de plantas em casa, que tem quase um vício, né? Uma coleção de plantas no seu quintal. Então, as pessoas têm essa tendência, tá? As gerações mais novas, ela está se perdendo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de hábito. Mas as gerações mais antigas, elas têm ainda esse hábito. Tá? As pessoas, quando têm um feriado prolongado ou nas suas férias, elas querem ir para uma chácara, para uma cachoeira, para uma praia. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos cidades aí que têm importantes polos de ecoturismo. Então, são cidades que proporcionam uma experiência com a natureza, tá? Nas cidades, muitas vezes, a arborização urbana, as florestas urbanas têm essa função de trazer a natureza para o nosso convívio diário, tá? Então, é isso que nós, como sociedade, né, como raça humana, a gente faz. A gente tenta trazer para dentro das cidades a natureza para que a gente tenha um conforto maior, porque nós temos uma ligação com a natureza. Por isso, a arborização urbana, ela é tão importante. Então, quando a gente conhece isso, quando a gente sabe, né, dessa biodiversidade, dessa quantidade de espécies, nós passamos também a valorizar toda essa biodiversidade, todas essas plantas. A gente passa a cuidar dessas espécies. Então, isso se chama educação ambiental. Então, nós precisamos mostrar para a sociedade que a arborização urbana, ela nos traz benefícios e nós precisamos valorizá-la e precisamos cuidar delas. Toda a sociedade compete ao poder público e também à sociedade preservar, conservar e cuidar dessas áreas verdes e também das espécies.
E frequentemente ouvimos queixas da população com relação às árvores, como a queda em função das chuvas ou conflitos com os equipamentos urbanos, como a rede elétrica e de esgoto. Por que esses problemas acontecem? Há uma forma de evitar esse tipo de problema?
Letícia, quando nós falamos, né, em queda de árvore, em conflito da árvore com a infraestrutura urbana, automaticamente a gente precisa falar um pouquinho sobre planejamento da arborização urbana. Nós precisamos planejar a arborização urbana para diminuir esses conflitos, diminuir os prejuízos causados por, um exemplo, uma queda de uma árvore, tá bom? Então, existe um planejamento, nós precisamos executar esse planejamento para que a gente consiga diminuir esses conflitos com a infraestrutura urbana, reduzindo também os custos da manutenção, das indenizações, tá? E também os atendimentos de emergência. Porque quando tem uma chuva muito forte aqui em Campo Grande, né, a queda de árvores em fios, então a energia, né, ela é cortada, então há um custo disso tudo. Então, primeiramente, vamos falar de planejamento. Nós temos em Campo Grande o que nós chamamos de plano diretor estratégico de arborização urbana. Então, plano diretor de arborização urbana, ele é uma lei municipal. E essa lei vai definir os instrumentos de planejamento, tá, da arborização urbana. Como nós podemos planejar os espaços dentro da cidade, a arborização urbana, quais espécies a gente pode plantar, onde plantar, para que a gente possa diminuir esses conflitos e aumentar, maximizar a garantia da melhoria da qualidade de vida e melhoria de todos os serviços ecossistêmicos que a arborização urbana pode nos trazer. Então, em 2010, em Campo Grande, até 2010, o Campo Grande não contava com esse planejamento estratégico. E ele foi estruturado em 2010. Nós temos uma publicação, tá? Que é o Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande. Então, antes existia essa lacuna, tá? Então, as espécies de plantas eram plantadas em locais inadequados, né? Existia um manejo impróprio, existiam muitos conflitos, tanto com a calçada, quanto com a fiação, também com as sinalizações de trânsito. Então, existiam muitos problemas, tá? Então, foi elaborado esse plano diretor de arborização urbana de Campo Grande em 2010, tá? E ele traz diretrizes para esse planejamento, implantação, o manejo, conservação, tá, das nossas árvores em vias públicas. Então, esse pedal, que a gente chama de pedal, né, o Plano Diretor de Arborização Urbana aqui de Campo Grande, ele veio a resgatar uma dívida, né, que Campo Grande tinha nessa questão ambiental. Então, Campo Grande, a cidade passou a estar nessa vanguarda, tá, sobre o planejamento e gestão desse espaço, tá, ambiental dentro das cidades. Então, Campo Grande, ele passou a estar na vanguarda em relação a esse planejamento. Tá? Então, existe assim, um planejamento, Letícia, a respeito das espécies. Quando a gente faz esse planejamento, a gente vai diminuir esse conflito, tá? Vai maximizar o potencial dessas árvores para a gente dentro da cidade, tá? E a gente vai se preocupar com local de plantio, onde nós vamos plantar essa árvore. É no local de passeio? É onde tem fiação? Nós temos que nos preocupar com o trânsito, com as sinalizações. É numa praça? Onde vai ser plantado essa árvore? Onde há necessidade de plantar essa árvore? Tá? Essa árvore, ela precisa de um espaço para que as suas raízes precisam crescer. Então, nós não podemos, né, plantar uma árvore e colocar cimento até a base do seu caule. Nós não podemos fazer isso. Quais espécies nós vamos plantar? Em quais locais? No passeio, na fiação, no canteiro central, nos preocupando, né, em diminuir esse conflito. Nós temos espécies que elas são árvores muito altas. Então, árvores muito altas, elas não devem ser plantadas embaixo de fiação. Devem ser plantadas árvores menores. Se plantarmos árvores maiores, a manutenção vai ser maior. Havendo uma maior manutenção nessas árvores, o custo da arborização urbana, né, desse manejo vai ser maior, e nós podemos também, na poda, desequilibrar essa espécie, essa árvore, e a gente pode potencializar uma queda no caso de uma chuva com ventos fortes, tá? Então, nós precisamos então pensar nesse planejamento, tá? Para que todos esses benefícios que eu acabei de falar, que são serviços ecossistêmicos, eles possam ser aplicados de forma muito mais eficiente e ele retorne para a sociedade como uma ferramenta, né, de melhoria de qualidade de vida dentro das cidades. Então, o que acontece? Se a gente não tiver esse planejamento, nós vamos ter árvores muito mais podadas. Árvores que são mais podadas, a gente pode tirar o equilíbrio dessas árvores. Existe um equilíbrio entre a copa e as raízes. Então, a gente pode trazer um problema para esse equilíbrio, tá? Plantas que são colocadas em locais inadequados. Então, nós temos árvores muito grandes embaixo de fiação. Nós temos árvores que atrapalham a sinalização de trânsito. Nós temos árvores que são plantadas sem uma área para que as suas raízes possam crescer. Então, tudo isso, as raízes precisam de ar, né? Tudo isso pode prejudicar essa árvore. Prejudicando essa árvore pode cair de forma mais fácil e nós podemos diminuir aí todos os serviços ecossistêmicos que essas árvores podem trazer para a sociedade. Então, eu falei, a sinalização de trânsito. Se a gente plantar uma árvore muito próxima da esquina, ela vai tampar a sinalização de trânsito e a gente pode ocorrer em um acidente de trânsito. Quando a gente fala de conflitos, que foi a pergunta em relação à rede elétrica, em relação ao esgoto, né, que pode ocorrer também, nós temos que falar de planejamento. Se nós planejarmos a espécie ideal para cada área dentro da cidade, dentro da área urbana, planejarmos o local onde elas devem ser plantadas, tá? Nós vamos diminuir a manutenção e, consequentemente, todos esses conflitos.
A prefeitura vem realizando muitas ações de arborização na cidade, seguindo o Plano Diretor de Arborização Urbana e o Guia de Arborização Urbana. Como o cidadão pode colaborar com o cuidado cotidiano das árvores plantadas, tanto em suas residências quanto nas áreas públicas?
Muito bom, Letícia. Letícia, nessa pergunta você falou sobre ações de arborização urbana realizadas pela prefeitura. E você falou como o cidadão pode colaborar para o plantio de árvores. Então, a prefeitura, ela possui regras para plantio das árvores dentro da cidade. Então, o cidadão, ele precisa conhecer quais são as diretrizes, quais são os parâmetros, quais são as regras para o plantio de árvores dentro da cidade. Se o cidadão conhecer o PEDAL, que é esse plano diretor de arborização urbana, ele vai conhecer, ele vai ter um planejamento e ele vai potencializar o plantio da sua árvore, diminuindo todas as consequências negativas do plantio de uma árvore no local inadequado e todo o prejuízo que pode ocorrer caso essa árvore destrua a infraestrutura urbana ou possa tampar aí sinais de trânsito, gerando um acidente de trânsito. Então, o cidadão precisa conhecer qual é esse planejamento. Então, como eu falei, o PEDAL é esse mecanismo de planejamento. Ele tem várias recomendações. Você não pode plantar uma árvore em qualquer local, uma árvore muito grande, como eu já havia falado, não pode ser plantada embaixo da fiação elétrica. Então, dos fios, né? Não pode ser plantada próximo de um poste. Não pode ser plantada bem na esquina, né? Existe um espaçamento em relação à esquina. Qual espécie plantar em cada local? Qual é a área, né? Sem cimento, sem a impermeabilização que você tem que deixar para essa árvore ter as raízes crescendo. Então, se o cidadão ele conhece as regras e ele planta uma árvore na cidade, né? Seguindo essas regras, ele está contribuindo para tudo aquilo que a gente conversou aqui.
E por fim, como os estudos acadêmicos vêm contribuindo com a construção de ferramentas de arborização urbana cada vez mais eficazes?
Letícia, ciência e políticas públicas, elas precisam se aproximar mais, tá? A academia, a universidade, ela produz conhecimento. E o poder público, né, através de políticas públicas, precisa pegar esse conhecimento e transformar isso em leis, né? Ou seja, em políticas públicas. Então, sim, a UFMS, que é a instituição no qual eu trabalho, nós atuamos em alguns programas de pós-graduação, como o programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, lá do INBIO, da UFMS, e também o programa de pós-graduação em Recursos Naturais, que é da FAENG, também da UFMS. Então, nós temos vários alunos, vários professores que estão desenvolvendo pesquisa científica e essas pesquisas científicas podem se transformar em políticas públicas na área da arborização urbana. Então, nós temos um projeto que é Floresta Urbana de Campo Grande, estudos para subsidiar a revisão e o monitoramento do Plano Diretor da Arborização Urbana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, esse é um convênio lá do Laboratório de Paisagem da FAENG, da UFMS e a Prefeitura de Campo Grande. Então, dentro da UFMS, nós temos equipes que trabalham com arborização urbana, é uma equipe multidisciplinar, tem a função de trabalhar aí com arborização urbana. Então, em resumo, nós temos sim, dentro da UFMS, programas de pós-graduação com vários professores e vários alunos desenvolvendo dissertações, muitas vezes teses de doutorado, né, e dissertações de mestrado, na área de arborização urbana. Muitas vezes ligado, essas dissertações estão ligadas aí à melhoria e como a arborização impacta o cotidiano, a vida e os benefícios para nós como sociedade, né, os serviços ecossistêmicos. Então, nós temos aí alunos que trabalham com a parte de conforto térmico, como as árvores dentro da cidade podem nos trazer o conforto térmico, como as árvores dentro da cidade podem diminuir as enchentes, podem diminuir a quantidade de areia e de terra que é levado para dentro dos rios. Como a arborização urbana ela pode trazer esse benefício, né? Esse equilíbrio entre o verde e a arborização urbana. Tem pessoas trabalhando aí com repertórios vegetais de viveiros dentro de Mato Grosso do Sul, sobre drenagem urbana, né? Como eu tinha falado, tá? Sobre o papel dessas áreas mais úmidas dentro das florestas urbanas, a infraestrutura verde, bioeconomia, a paisagem comestível. Então, assim, nós temos grande quantidade de pessoas trabalhando aí dentro desses projetos.
Muito obrigada, professor Flávio. Agradecemos pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido nessa área.
Excelente, Letícia. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar sobre a importância da arborização urbana. Eu sou biólogo, então eu tenho estudado a biodiversidade. Nós sabemos que a biodiversidade ela é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar essa biodiversidade. Nós precisamos conhecer, nós precisamos trazer para dentro da cidade um meio ambiente equilibrado, e a arborização urbana, as florestas urbanas, elas são importantes componentes das cidades. Então, nós precisamos valorizá-las, saber quais são todos os seus benefícios, estudá-las, mostrar para a sociedade quais são os benefícios, educar a população para que ela possa ser uma aliada na preservação dos nossos ecossistemas, das nossas florestas, dos nossos rios. Nós precisamos trazer essa população, precisamos gerar conhecimento para que todos os benefícios da natureza, dos ecossistemas, da arborização urbana, das florestas urbanas, das plantas, a gente possa potencializar os benefícios dela para a sociedade. Foi um prazer falar sobre arborização urbana. Vamos cada dia mais tentar mostrar para a sociedade que isso é importante conhecermos, é importante que a sociedade saiba e é importante que cada dia nós tenhamos uma maior valorização desse tema. E nós estamos à disposição para perguntas e estaremos sempre aí à disposição para a sociedade, para que a gente possa dar respostas para grandes problemas que a sociedade tem. Essa é uma das nossas funções.
Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast e, com ele, ressaltamos a importância da arborização como forma de promover a conservação ambiental em harmonia com o meio urbano, bem como a valorização estética e benefícios físicos e mentais da população. Além disso, o aumento da arborização urbana minimiza problemas atuais associados às mudanças climáticas, como é o caso das tempestades e ondas de calor. Ademais, informamos que, seguindo as práticas recomendadas pelo Plano de Diretor de Arborização Urbana e o Guia de Arborização Urbana, podemos identificar as espécies corretas para o plantio em determinada região urbana, a fim de evitar problemas com o crescimento inadequado das árvores. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanham. Nos encontramos no próximo episódio.